Televisão A Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, já bem-vindos a esta edição da Voz da América de 27 de janeiro. Foi o dia em que tropas soviéticas entraram no campo de concentração de Auschwitz, na Polónia, libertando os sobreviventes que ali estavam e revelando como o regime nazi estava a eliminar a população judia da Europa. Foi em 1945. Lá fora hoje, aqui na zona da capital americana, continuamos com um dia bonito, céu limpo, sol a brilhar, mas faz frio, 0 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Vamos ver as principais notícias internacionais a esta hora. A Rússia diz que a diplomacia sobre a questão da Ucrânia deve continuar e que vai levar tempo a analisar uma resposta dos Estados Unidos às suas exigências. Mais de 20 mortos num confronto na fronteira entre a Jordânia e a Síria. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. O julgamento de ativistas da Lunda começa amanhã. Há notícia de mais uma morte na cadeia. Confrontos na Namíbia entre Cupapatas e a polícia. Foram revelados mais pormenores sobre rede de empresas e contas bancárias de Isabel dos Santos e generais Dino e Copelipa. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai manter hoje uma conversa telefónica com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse a agência de notícias Reuters. O contacto segue-se uma declaração da Rússia que afirmou que tudo indica que os Estados Unidos não querem resolver as suas preocupações de segurança, mas acrescentando que mantém a porta aberta para negociações. Um porta-voz do Kremlin disse que há ainda espaço para o diálogo e que vai demorar tempo até a Rússia terminar a análise da resposta americana por escrito às suas exigências, nomeadamente de que a Ucrânia não fará parte da NATO e que a NATO irá deixar de se concentrar meios militares na parte leste da Europa. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia entregou ontem pessoalmente a resposta americana ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. A NATO entregou também as suas respostas às exigências. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que no documento americano se propõe transparência recíproca no que diz respeito a forças na Ucrânia, bem como medidas para se aumentar a confiança no que diz respeito a exercícios militares na Europa. Foi, entretanto, anunciado que o chanceler alemão Olaf Scholz se desloca a Washington no próximo dia 7 de fevereiro. No encontro com o presidente Biden, a situação na Ucrânia e Rússia será o principal tópico em discussão. Sabe-se que a Alemanha se tem oposto a algumas das propostas de sanções à Rússia em caso de invasão à Ucrânia. Entretanto, as autoridades ucranianas disseram que um membro da Guarda Nacional Ucraniana abriu fogo sobre os seus colegas em Dnipro, a cerca de 500 quilómetros da capital, matando 4 pessoas e ferindo outras 5. O Ministério do Interior disse que o soldado foi preso, mas desconhece os motivos do ataque. Tropas jordanianas mataram 27 contrabandistas de drogas num incidente na fronteira com a Síria, disseram as autoridades militares jordanianas. Segundo essas fontes, o grupo dos alegados contrabandistas, apoiados por um grupo armado, entraram em confronto com tropas jordanianas ao longo da fronteira. Outros contrabandistas teriam fugido de regresso à Síria. Os militares jordanianos disseram que tinham sido estabelecidas novas ordens para lidar com violadores da fronteira da Jordânia, e que as forças militares responderão agora com o que disse ser um punho de ferro, força e firmeza contra qualquer infiltração da fronteira. Entidades oficiais da Jordânia acusam o grupo libanês Hezbollah e milícias que controlam a zona sul da Síria de estarem por detrás da crescente onda de contrabando de drogas. Nova violência tribal perto da cidade de El Geneia, no Sudão, forçou a fuga de cerca de 15 mil pessoas, disseram as Nações Unidas. A zona de Darfur tem sido cenário de um aumento de violência, disseram organizações humanitárias. De acordo com o Departamento de Coordenação de Questões Humanitárias da ONU, uma disputa pessoal na aldeia de Atkimong entre um membro da etnia Msalit e outro de um grupo nómada foi a causa dos últimos confrontos. Nómadas armados atacaram o mercado local e incendiaram parte da aldeia e mataram 9 pessoas, incluindo 2 crianças. Os confrontos alastraram-se para outras aldeias, provocando a fuga de 11.100 pessoas para a localidade de El Ghanim e outras 4.500 que fugiram para o Tchad. A Dinamarca começou a retirar as suas tropas do Mali, onde estavam integradas numa força internacional de combate ao terrorismo islâmico. Isto depois das autoridades do Mali terem exigido a sua retirada. Entretanto, um porta-voz da Junta Militar do Mali disse hoje que a ministra da Defesa da França deve manter um silêncio absoluto, isto depois dela ter acusado a liderança do Mali de ações provocatórias. No Burkina Faso, o líder do movimento militar que assumiu o poder esta semana, o coronel Paul Henri Damiba, avistou-se com membros do governo do derrubado presidente Kabora. Desconhece-se os pormenores de conversações. Há notícias, entretanto, que os militares derrubaram o presidente por este se ter recusado em aceitar a presença de mercenários russos do grupo Wagner, algo que militares tinham pedido devido à deterioração da situação de segurança.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
10 iniciar-se amanhã, na Lunda Norte, o julgamento de pessoas e ativistas de região. Isto na sequência dos confrontos do passado dia 30 de janeiro, em que morreu um número indeterminado de pessoas e que os ativistas culparam nos agentes da polícia. Entre os ativistas a ser julgados está o presidente do movimento do protetorado da Lunda Tchokwa, José Mateus Zeca Mutshima, que se encontra preso em Luanda desde o passado mês de fevereiro, portanto há quase um ano. O julgamento surge poucos dias depois de ter sido anunciada a morte de um dos detidos, Pensamento José, que morreu na terça-feira. E ele não é o primeiro. Vamos começar com o Armando Chicoca, que esteve em contacto com as suas fontes na Lunda Norte. Armando.
Chibishika Shimobe, ativista cívico da Lunda Norte, disse hoje à Voz da América que Pensamento José
estava doente, não houve medicação.
Fiel Buaco, secretário-geral do Movimento Protetorado Lunda Tchokwe.
Nós desconfiamos que deve ser tal desenvenenamento. Esse não é o primeiro. A princípio, em 2009, quando fizeram detenções das primeiras pessoas, lá morria o Bonifácio Matimbala. Na sequência do massacre do dia 30, em março, morreu Ruben Benjamin, na unidade penitenciária de Gacanda, em que não foi esclarecido também as razões da sua morte, nem o corpo que nos foi entregue. Depois da soltura que adiantaram de dar, deram soltura no norte de Kayanza, quando voltou, 4 meses depois morreu. Deram soltura no Gomes e a Moquena, 1 mês depois morreu. E agora temos lá cadáver do João Mamofia e associou-se de ontem, que é do Pensamento José. O que perfaz 6 mortos na cadeia de Gacanda que nós desconfiamos.
A Voz da América procurou ouvir as autoridades governamentais da província da Lunda Norte sem sucesso. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca. Entretanto, em Luanda, o Coque Mucuta esteve em contato com o advogado Salvador Freire, que confirmou o início do julgamento marcado para amanhã e que falou também das preocupações sobre o estado de saúde, não só do dirigente do movimento do protetorado da Lunda, José Mateus Zeca Mutshima, como de outros detidos.
O advogado de defesa do processo Zeca Mutshima, Salvador Freire, que confirmou à Voz da América sua presença no julgamento no Tribunal de Comarca da Lunda Norte, esclarece que, além de José Mateus Zeca Mutshima, que ainda se encontra em Luanda, existem dois réus em estado de saúde bastante preocupante.
Eu, de facto, confirmo de haver mais doentes.
Quantos?
Porque três. Eram três. Quando eu saí da Lunda Norte, deixei três. Dois, um estava em estado crítico, esse que acabou de falecer, e, entretanto, chegaram mais dois. Eu não sei como é que está durante esses dias. A doença evoluiu ou então recuperaram. Eu estou preocupado com isso, mas só amanhã que eu terei de visitar, quando estarei na Cacanda, e naturalmente para perceber como é que está o estado de saúde, mas eu deixei de doente. Ainda durante esse dia acabou por falecer mais um, portanto já faz o número de 3 indivíduos que morreram nessas cadeias, na cadeia de Cacanda. Isso é que nos preocupa, particularmente que o mais rápido possível, porque cada vez, cada dia que passa, tem que haver mais mortes. Por isso, nós acreditamos que o julgamento comece o mais rapidamente possível para evitar o pior.
Sabe se o Zeca está bom e o Zeca já está lá?
Não, o Zeca provavelmente também estará amanhã, porque acredito que os serviços de investigação criminal de Luanda e os serviços prisionais, ou os serviços prisionais exatamente, tudo estão a fazer para que o Zeca Mutima amanhã seja apresentado. Acredito que estará aí a Luanda ou conseguirá amanhã para Luanda.
Koki Mukuta, Luanda.
Na cidade do Namibe registaram-se hoje confrontos entre mototaxistas, os chamados cupapatas, e a polícia. Isto depois de um caminhão ter morto dois mototaxistas num acidente de frente à escola Saíde Mingas. A polícia tentava proteger o motorista da fúria dos cupapatas. Armando Chicoca.
Os agentes da polícia, transportados em dois patrulheiros, não foi suficiente para travar a fúria dos cupapatas, que além de pedir a cabeça do motorista do caminhão que vitimou os dois colegas, apedrejaram fortemente os agentes da corporação.
Os automobilistas já não respeitam os motoqueiros e se esquecem que nós próprios que levamos ele. Então nós queremos que apanhar o indivíduo, nós conversamos com ele. Por que ele fez aquilo aí? Só que a polícia também entendeu e escondeu o camarada.
A jornalista Esther Kulembe esteve no centro do cenário e diz ter visto dois agentes da Polícia Nacional a serem desarmados no meio de uma multidão de mototaxistas e este a implorar pela vida, mas graças ao reforço do efetivo da Polícia de Emergência local.
A polícia esteve lá para intervir, mas em contrapartida os mototaxistas revoltaram-se contra os policiais. Até ouvi lá policiais que implorou pela vida para não ser morto.
Dizem outros cidadãos que presenciaram o conflito na manhã desta quinta-feira entre a polícia e os mototaxistas.
Normalmente os nossos automobilistas de carros pesados não respeitam os motoqueiros. Por exemplo, o que se passou ali, o que aconteceu, aquilo foi de propositamente. Houve por ali dois mortos e um ferido, se não estou em erro. E, então é triste porque aquilo é um interrogamento, que o motoqueiro tem toda a razão. Então que ele deve fazer o quê? Então é mesmo exceder a velocidade. Eu fazer passar o motoqueiro. Para quem diz, né? Esse é o motoqueiro que vem por ali, aí não me interessa. Mas já acabou por matar.
A polícia promete reagir nas próximas horas, mas alguns cupapatas dizem estar arrestados.
É uma coisa muito estranha mesmo, que os motoqueiros se vincaram, se decidiram para ir lá para ver se vão contra o homem que matou os colegas dele.
Eu presenciei o momento quando a polícia chegou, fizeram alguns tiros e começaram a ameaçar os outros motoqueiros, a agarrar mais alguns jovens também, só que estavam andando assim por acaso na rua, eles foram apreendidos e levaram eles presos. Na minha ótica, a polícia tinha que reunir, sentar com os motoqueiros chegando.
Já no cruzamento da avenida 5 de Abril com a estrada do mercado do mesmo bairro, os cupapatas protagonizaram igualmente atos de queima de pneus, paralisando a circulação de veículos. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Nós aqui temos vindo a falar de alegados problemas no registro eleitoral e atualização dos eleitores. Pois hoje, 11 organizações juvenis, desde a UNIT, ao PRS, FNLA, para já e outras de cariz social, estiveram reunidas e um dos factos em análise foi precisamente o registro eleitoral. E elas alertaram que sem um registro próprio, a credibilidade das eleições estará em causa. Manuel José.
Falando em nome das organizações juvenis reunidas hoje, o líder da Jura, Agostinho Camango, apelou ao Executivo para o aumento do número de boatos pelo país e melhorar a capacidade dos que já existem.
A maior parte dos boatos têm um tablet Não é possível atingir-se a cifra desejada com esta cadência. Temos estado a assistir que, ao invés de aumentarem, estão a diminuir. Os que já existem estão a perder a pouca qualidade de atendimento que tinham. Portanto, isto é preocupante.
Isto pode ferir a lisura, segundo o líder juvenil do maior partido na oposição.
Termos eleições livres, justas e transparentes e que, de facto, representem a vontade do eleitor. E a vontade do eleitor, sem sombra de dúvidas, é a mudança, tendo em conta a realidade que o país vive.
Adilson Manuel, o líder da juventude do Bloco Democrático, chamou a atenção quem de direito para corrigir o que não está bem.
A maior parte do universo votante até hoje não conseguiu ainda ter o seu registro eleitoral feito, ainda não tem a atualização feita. Daí é um problema para nós.
Participaram no encontro as organizações juvenis da UNITA, PRS, FNLA, Bloco Democrático, Para Já Servir Angola, Movimento de Estudantes, Movimento Hip Hop, UPA, Projeto Agir, Sociedade Civil Contestatária, Plataforma Kazanga em Ação, Duque Quilambaquiache, Jovens Unidos de Causas Justas. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
A Procuradoria-Geral da República desistiu de um dos três processos cíveis instaurados contra a empresária Isabel dos Santos, por entender que os factos que nele constam coincidem com um processo de crime que decorre em simultâneo contra a empresária. A Procuradoria diz ainda que o arresto dos bens de Isabel dos Santos, filha do antigo presidente Eduardo dos Santos, e pessoas com ela relacionadas, não caducou, nem foi levantado, em função das duas ações declarativas de condenação continuarem a correr nos seus trâmites legais. Entretanto, com base nos chamados Pandora Papers, foram divulgados mais pormenores sobre a rede de empresas que Isabel dos Santos e os conhecidos generais Dino e Copelipa possuíam no estrangeiro. Mayra de la Saleta.
O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICJ, na sigla inglesa, revelou que Isabel dos Santos e os generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Manuel Helder Vieira Dias, Copelipa, possuíam em conjunto ou individualmente companhias e contas bancárias na Europa e Médio Oriente. Com base em documentos da gigantesca fuga de informações denominada Pandora Papers, o ICJ disse que aquelas três personalidades angolanas e membros das suas famílias eram proprietários ou ocupavam posições de importância em pelo menos 20 companhias offshore. Por exemplo, o general Dino tornou-se proprietário em 2008 de uma companhia de fachada com o nome de Shenyang Investments, registada no estado americano de Delaware. Essa companhia abriu depois uma conta bancária no Dubai, revelam os Pandora Papers. A companhia foi encerrada em 2014. O general Dino diz ainda que a ICJ possuiu ou foi diretor de companhias nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá. Várias dessas companhias abriram contas bancárias no Banco Espírito Santo em Portugal. O general Dino foi também proprietário de uma companhia com o nome de Dark Oil, em parceria com o general Copelipa e Manuel Vicente, que foi diretor da Sonangol. Já o general Copelipa era proprietário da Ten Tower Overseas, no Panamá, com conta bancária em Portugal. A mulher de Copelipa, Giovetti, era também proprietária de uma companhia de fachada panamiana para abrir uma conta num banco em Portugal. A ICJ fez notar que, em 2020, os generais Dino e Copelipa entregaram voluntariamente bens, incluindo residências e fábricas, como parte de uma investigação do governo angolano à alegada fraude e uso indevido de contratos do governo. A ICJ disse não ter conseguido obter qualquer reação por parte dos generais e de Isabel dos Santos. Anteriormente, tinham sido divulgados pormenores de contas do antigo ministro da Informação, Manuel Rablais, que possuía três companhias de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas. Sabe-se que os nomes de nove angolanos estão na lista de dezenas de políticos e conhecidas personalidades de todo o mundo, com contas bancárias em paraísos fiscais ou com propriedades em vários países compradas através de firmas fantasma. Os nomes de todos os angolanos e as suas atividades continuam, no entanto, por revelar.
Um dos movimentos independentistas de Cabinda, a FLEC FAC, diz que não tem sido contactada pelo governo angolano para possíveis conversações de paz e apelou ao boicote das próximas eleições no território de Cabinda. O Álvaro Lugero de Andrade falou com o chefe de Estado-Maior-General daquela organização, a FLECFAC. Álvaro.
No passado dia 18, os governos de Angola e do Congo-Brazzaville reuniram-se em Massabi depois de acusações de que Brazzaville tem apoiado a FLEC. Uma afirmação que o chefe de Estado-Maior-General da FLEC responde dizendo que se assim fosse, o MPLA não estaria em Cabinda. Questionado sobre a abertura da FLEC liderada por Alexandre Tati para uma reunificação com a FLEC chefiada por Emmanuel Zita, Bomo respondeu.
Essa unidade é imperativa face aos desafios de momento, mas ela deve se concretizar aqui no terreno, mas sendo todos FLEC-FAC, pedimos aos outros de virem se juntar a nós para juntos reforçarmos a resistência patriótica do nosso povo.
Quanto a negociações com o governo angolano, a FLEC-FAC não vê abertura da parte de Luanda.
Temos observado que o governo angolano ainda não tem vontade política negocial. Na linguagem militar, barulho de botas é sinal de guerra, não de paz. Uma coisa certa, o povo de Cabinda só vai negociar com garantias internacionais, não vai se humilhar nesses contactos para a sua rendição, nunca.
A FLEC não tem tido contactos com os vários movimentos cívicos que têm protagonizado nos últimos tempos uma intensa atividade em Cabinda. Mas segundo o seu chefe de Estado-Maior-General, a FLEC apoia esses movimentos e apela ao boicote das eleições gerais.
Essas atividades nacionalistas que devem continuar até ao boicote das eleições angolanas em Cabinda, porque eleger Angola em Cabinda é eleger a opressão e a colonização no território, no nosso território.
Era Stanislaw Bomon, chefe de Estado-Maior-General da FLEC-FLAC.
E a entrevista foi conduzida pelo Álvaro Lugero de Andrade. Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em frequência modulada, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde, isso em FM, quando se iniciar a segunda meia hora. Continue conosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amigo ouvinte, não se esqueça, amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco e vamos ter connosco um especialista do Centro de Investigação em Saúde da Manhissa, em Moçambique. É ele, Augusto Messa Júnior. Amanhã, no Saúde em Foco, vamos falar de doenças tropicais negligenciadas. Coloque as suas dúvidas, comentários, envie mensagem por escrito, áudio ou vídeo para o WhatsApp da Voz da América. Mais 1-202-251-9466 para dúvidas sobre o Saúde em Foco amanhã com Augusto Messa Júnior. Vamos para Benguela, uma semana em que se soube do crédito adicional de 44,8 milhões de dólares americanos para infraestruturas de apoio à reserva estratégica alimentar, surgem agora conflitos. Alegadamente, há ilegalidades na entrega da gestão à empresa Gesesta, detida pela Carrinha Empreendimentos e Gemcorp, com trabalhadores do entreposto aduaneiro a apontar para a usurpação das competências. Segundo essa queixa, o presidente atribuiu ao entreposto aduaneiro a função de gestão e operacionalização da Reserva Estratégica Alimentar, João Marco.
Num documento com vários pontos, no qual vem expresso o receio de destruição de 1.725 postos de trabalho, é sublinhado que técnicos da Carrinho ocuparam, sem contrato, instalações adstritas ao interposto aduaneiro de Angola. Muitos funcionários, representando 60% da força de trabalho, foram impedidos de frequentar áreas estratégicas desta empresa, conforme a denúncia pública que solicita o presidente João Lourenço atenção à violação do seu despacho de 29 de agosto de 2018. Em reação, o jurista explica Eduardo.
Com elementos indiciadores da existência das infrações que são imputadas aos responsáveis, significa que a PGR ou o IGAI devem acionar os meios para aferirem a veracidade destas denúncias.
fonte da Carrinho Empreendimentos, não comenta, assinalando que a reserva estratégica é um processo liderado pelo governo angolano, estando a GESTA apenas na gestão. Não foi possível obter uma reação do coordenador do interposto aduaneiro, Eduardo Machado, mas um quadro do Ministério do Comércio e Indústria garante que os postos de trabalho estão salvaguardados. Benguela João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar, claro, está com a Copa Africana das Nações, CANA 2021. Já temos as equipas para os jogos dos quartos de final. Ontem foi dia de nulos e dia de penaltis. Costa do Marfim e Egito empataram a 0 golos. Foi só os penaltis. Egito venceu por 5-4. Quem falhou o penalti da Costa do Marfim foi Bailly, que joga no Manchester United. Quem marcou o golo que deu a vitória ao Egito foi Mohamed Salah, que joga no Liverpool. Mali, Guiné Equatorial, também terminou a 0 golos. Foi só os penaltis e quem passa é a Guiné Equatorial. 6-5. Os quartos de final são disputados no fim de semana. Sábado temos a surpreendente Gâmbia contra a equipa da casa, os Camarões. E depois Burkina Faso, Tunísia. Domingo temos, este vai ser quente, Egito, Marrocos e Senegal, Guiné Equatorial. Entretanto, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, cancelou todos os jogos previstos para o estádio Olembe, isto depois de 8 espectadores terem morrido, muitos outros feridos, quando centenas tentavam entrar no estádio para assistir ao último jogo dos Camarões. Todos esses jogos foram transferidos desse estádio, 2 jogos dos quartos de final e uma meia-final. Hoje há jogos de qualificação para o Mundial. Equador está em ação contra o Brasil na zona da América do Sul. Chile recebe a Argentina, Paraguai e o Uruguai. Da zona da América do Sul, 4 qualificam-se diretamente para o Mundial. 1/5 tem que ir à repescagem. Neste momento, Brasil comanda isolado com 35 pontos. Segue-se a Argentina com 29, Equador com 23. Colômbia e Peru têm 17 em quarto lugar. Mas perseguidos de muito perto pelo Chile e Uruguai com 16 pontos e Bolívia com 15. Luta pelo quarto lugar está renhida. Há também hoje jogos de qualificação na zona da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Estados Unidos recebem El Salvador, México está na Jamaica e o surpreendente Canadá, é verdade, joga nas Honduras. 3 qualificam-se diretamente, 1/4 vai à repescagem. Canadá comanda o grupo com 16 pontos, seguido dos Estados Unidos com 15 pontos, México e Panamá com 14. Vamos para o ténis, para o Aberto da Austrália. Já temos as finalistas para sábado. Vai-se falar inglês, com pronúncias diferentes. Daniel Collins, dos Estados Unidos, defronta Ashley Barty, da Austrália. Ontem, Daniel Collins eliminou Iga Swiatek, da Polónia, sem problemas. 2-0, parciais de 6-4, 6-1, papá. Bye-bye, Iga. E Ashley Barty bateu a americana Madison Keys, também por 2-0, também sem problemas, 2-0, parciais de 6-1, 6-3. Bye-bye, Madison, fica para a próxima. NBA, basquetebol americano. Ontem, os campeões Milwaukee Bucks perderam com o Cleveland Cavaliers, 115-99. Milwaukee está em quinto lugar na Conferência Leste, Cavaliers em terceiro. Quem comanda a Conferência Leste é o Miami Heat, que ontem bateu o New York Knicks, 110-96. Em segundo está o Chicago Bulls, que ontem também ganhou, bateu o Toronto, 111-65. Em primeiro lugar na Conferência Oeste está o Phoenix Suns, que ontem derrotou o Utah Jazz, 105-97. Utah está em quarto lugar nessa conferência, a Conferência Oeste. Pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Eu vou-me despedir, mas vem aí o Amâncio Miguel com mais notícias e reportagens dos Palopes e muito mais. Continuo com a Voz da América.
Maputo continua o julgamento do caso das dívidas ocultas e analistas dizem que o mesmo pode estar a perder qualidade. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Na produção, Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amães e Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia vão manter hoje conversações. A Rússia diz que continua aberto a via de diálogo com os Estados Unidos e NATO e tropas da Jordânia mataram 27 alegados contrabandistas apoiados pelo Hezbollah em confrontos na fronteira com a Síria. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Uma vez mais, votos de boa escuta e de seguida acompanhe as notícias com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai manter hoje uma conversa telefónica com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse a agência de notícias Reuters. O contacto segue-se uma declaração da Rússia que afirmou que tudo indica que os Estados Unidos não querem resolver as suas preocupações de segurança, mas acrescentando que mantém a porta aberta para negociações. Um porta-voz do Kremlin disse que há ainda espaço para o diálogo e que vai demorar tempo até a Rússia terminar a análise da resposta americana por escrito às suas exigências, nomeadamente de que a Ucrânia não fará parte da NATO e que a NATO irá deixar de se concentrar meios militares na parte leste da Europa. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia entregou ontem pessoalmente a resposta americana ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. A NATO entregou também as suas respostas às exigências. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que no documento americano se propõe transparência recíproca no que diz respeito a forças na Ucrânia, bem como medidas para se aumentar a confiança no que diz respeito a exercícios militares na Europa. Foi, entretanto, anunciado que o chanceler alemão Olaf Scholz se desloca a Washington no próximo dia 7 de fevereiro. No encontro com o presidente Biden, a situação na Ucrânia e Rússia será o principal tópico em discussão. Sabe-se que a Alemanha se tem oposto a algumas das propostas de sanções à Rússia em caso de invasão à Ucrânia. Entretanto, as autoridades ucranianas disseram que um membro da Guarda Nacional Ucraniana abriu fogo sobre os seus colegas em Dnipro, a cerca de 500 km da capital, matando 4 pessoas e ferindo outras 5. O Ministério do Interior disse que o soldado foi preso, mas desconhece os motivos do ataque. Tropas jordanianas mataram 27 contrabandistas de drogas num incidente na fronteira com a Síria, disseram as autoridades militares jordanianas. Segundo essas fontes, o grupo dos alegados contrabandistas, apoiados por um grupo armado, entraram em confronto com tropas jordanianas ao longo da fronteira. Outros contrabandistas teriam fugido de regresso à Síria. Os militares jordanianos disseram que tinham sido estabelecidas novas ordens para lidar com violadores da fronteira da Jordânia e que as forças militares responderão agora com o que disse ser um punho de ferro, força e firmeza contra qualquer infiltração da fronteira. Entidades oficiais da Jordânia acusam o grupo libanês Hezbollah e milícias que controlam a zona sul da Síria de estarem por detrás da crescente onda de contrabando de drogas. Nova violência tribal perto da cidade de El Geneia, no Sudão, forçou a fuga de cerca de 15 mil pessoas, disseram as Nações Unidas. A zona de Darfur tem sido cenário de um aumento de violência, disseram organizações humanitárias. De acordo com o Departamento de Coordenação de Questões Humanitárias da ONU, uma disputa pessoal na aldeia de Atkimong, entre um membro da etnia Msalit e outro de um grupo nómada, foi a causa dos últimos confrontos. Nómadas armados atacaram o mercado local e incendiaram parte da aldeia e mataram 9 pessoas, incluindo 2 crianças. Os confrontos alastraram-se para outras aldeias, provocando a fuga de 11.100 pessoas para a localidade de El Ganin e outras 4.500 que fugiram para o Tchad. A Dinamarca começou a retirar as suas tropas do Mali, onde estavam integradas numa força internacional de combate ao terrorismo islâmico. Isto depois das autoridades do Mali terem exigido a sua retirada. Entretanto, um porta-voz da Junta Militar do Mali disse hoje que a ministra da Defesa da França deve manter um silêncio absoluto, isto depois dela ter acusado a liderança do Mali de ações provocatórias. No Burkina Faso, o líder do movimento militar que assumiu o poder esta semana, o coronel Paul Henri Damiba, avistou-se com membros do governo do derrubado presidente Kabora. Desconhece-se os pormenores das conversações. Há notícias, entretanto, que os militares derrubaram o presidente por este se ter recusado em aceitar a presença de mercenários russos do grupo Wagner, algo que militares tinham pedido devido à deterioração da situação de segurança. Pelo menos 6 imigrantes ilegais morreram afogados e outros 30 estão dados como desaparecidos quando o barco com que tencionavam atingir a Europa se afundou ao largo da Tunísia, disse o ministro da Defesa deste país. A Marinha e a Guarda Costeira tunisinas conseguiram salvar 34 pessoas. A economia americana cresceu 5,7% em 2021, o nível mais rápido de crescimento desde 1984, disse o Departamento do Comércio americano. O ano passado, a economia americana criou 6,4 milhões de postos de trabalho, recuperando quase que totalmente os empregos perdidos devido à pandemia da Covid em 2020. Economistas dizem que o ritmo de crescimento deverá ter abrandado este mês. O governo faz notar que entre outubro e dezembro, contudo, o nível de crescimento anual foi de 6,9%.
Washington DC, emissão vespertina, depois das notícias com João Santa Rita, o habitual espaço de reportagem, e hoje começamos na Guiné-Bissau. O governo deste país conheceu uma segunda remodelação em menos de um ano. Lassana Kassamá aborda esta questão e também conversa com analistas.
O analista político guineense Jamel Anden faz uma leitura sobre a remodelação governamental, destacando o seguinte.
Todas essas mexidas, a mim me parecem que são estratégias para reforçar o poder do Presidente da República no governo. E estranha-me bastante o silêncio do Primeiro-Ministro em relação a esta matéria, porque numa remuneração governamental desta envergadura, o Primeiro-Ministro devia vir ao público explicar as razões que levaram à remuneração governamental. Isso leva-nos à suspeição de que ele não tenha sido consultado, ou se foi consultado, provavelmente a sua opinião não vincou.
Para Fodemana, jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, a presente remodelação governamental expressa apenas a vontade do Presidente da República, reduzindo ainda mais o peso do Primeiro-Ministro no governo.
Umaro, o seu propósito de ter o único chefe de controlar tudo é que se demonstrou, e ainda por outro lado, reduzir a influência de outras pessoas que colaboraram para a implementação do atual sistema para a sua ascensão ao poder, como o caso de Brahma Camara, o caso do próprio Nuno Nadian, que viu o seu poder bastante reduzido, porque o único ministério que lhe assegurava um ministério com algum peso, o Ministério de Transportes e Comunicação, acabou por perder, e no qual foi colocado uma figura muito próxima do Sissoko, que era até um dos seus conselheiros. Portanto, não se pode afastar uma análise personalista deste governo, porque não foi feita a remodelação do ponto de vista funcional.
De notar que uma das entradas de peso neste governo é o de Aristides Ocanta, até aqui conselheiro do Presidente da República, ele que assume o destacado Ministério dos Transportes e Comunicações, que era ocupado por Augusto Gomes, um dos próximos do Primeiro-Ministro, que passou a desempenhar agora as funções do Ministro da Juventude, Cultura e Desportos, um pelouro com menor expressão no Executivo. Entretanto, o analista político Jamel Anden trouxe ainda outros pormenores sobre a presente remodelação governamental.
É que o Ministério da Educação Nacional foi partido em 2 ou até 3 estruturas ministeriais. Estou a referir-me à existência agora do Ministério da Educação, à existência do Ministério do Ensino Superior e Ministério de Desporto, Cultura e Juventude.
Olhando ainda para as mexidas feitas e voltando ao Fodemané, o investigador disse que esperava uma remodelação mais profunda.
Não se atingiu aquela profundidade prevista, porque talvez os ventos que estão a pairar na África Ocidental e já a tornar intranquilo os atuais titulares de poder, então preferir a não mexer naquilo que pode agitar algumas sensibilidades.
A cerimônia de tomada de posse de novos membros do governo, que estava prevista para hoje, ficou adiada para uma data a indicar. Lassana Kassama, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana. Continuo a acompanhar de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América. Em Maputo, continua o julgamento do caso Dívidas Ocultas. O nosso correspondente, William Mopote, escreve que, enquanto se caminha para o fim da fase de discussão da prova, cresce também a dúvida sobre a qualidade dos declarantes que atualmente desfilam na tenda do julgamento. William Mopote.
Parte da opinião pública entende que há declarantes que nada acrescentam ao processo e que estão a ser chamados apenas num exercício inútil para o desfecho do caso.
Um dia, de certa forma, improdutivo. Eu não trouxe quase nada de especial, senão mesmo a confirmação de algumas questões que já constam do processo. Tem a ver com algumas entidades que teriam prestado serviços, neste caso, na área de construção civil.
Era Damião Cumbano, advogado de Ângela Leão, reagindo ao que tem sido a lista dos arrolados nos últimos dias. Fato mesmo é que dos mais recentes declarantes, a defesa e o Ministério Público chegam mesmo a dizer não ter nada a questionar. E pelos questionamentos da qualidade dos declarantes, o juiz do caso, Efigênio Batista, chegou a não se conter e acabou dando resposta aos críticos.
Aquele que pensa que, ao ouvirmos os empreiteiros, as pessoas que estamos a ouvir agora, estamos a perder tempo, não entende deste processo. Também não entende direito. Ou então, se entende de direito, tem uma agenda contrária àquela agenda do tribunal.
Nesta semana, já passaram pelo tribunal 5 declarantes e a opinião pública mantém a ideia de que nada acrescentaram ao julgamento. De Maputo, para a Voz da América, William Mopote.
Obrigado, William. Continuamos a falar de Moçambique e, no tocante à luta contra a corrupção, cidadãos são céticos quanto a esse esforço. Ramos Miguel.
A opinião pública defende medidas mais rigorosas e mais fortes para que o combate à corrupção registre avanços em Moçambique, país que, segundo o Índice de Percepção de Corrupção da Transparência Internacional, em 2021 subiu apenas um ponto, somando 26 numa escala de 0 a 100. A subida de um ponto na classificação, na opinião de algumas pessoas ouvidas pela Voz da América, significa que em 2021 em Moçambique praticamente não aconteceu nada relativamente à luta contra a corrupção, à exceção do início do julgamento do caso de Dívidas Ocultas. Sem medidas rigorosas, Moçambique não vai avançar no combate à corrupção, defende Carlos Manuel, 49 anos e carpinteiro de profissão.
O que fico triste é que quando você rouba uma galinha, você sai na prisão, você morre na cadeia, mas os gajos roubam tanto dinheiro e vão e voltam a sair. Isso é que fica muito triste.
Para Luz da Conceição, antigo operador turístico na zona de Macaneta, província de Maputo, em 46 anos de independência, um dos maiores entraves ao desenvolvimento de Moçambique foi a corrupção.
É uma vergonha, porque não há nada, não há estrada, não há escola, não há uma estrutura da qual as pessoas se orgulham. Não é? A gente dizer assim, olha, hoje eu vou para ali, mas me orgulho de estar ali.
O jurista e deputado da Assembleia da República pela bancada da Renamo, José Manteigas, entende que a falta de uma justiça séria e credível não ajuda no combate à corrupção, realçando, no entanto, que tudo se deve à falta de vontade política.
É uma questão de vontade política. Que no dia que o Estado moçambicano assumiu as suas devidas responsabilidades, que é proteger o Estado, a nossa administração da justiça, é capaz de responsabilizar os infratores.
O também jurista e pesquisador do Centro de Integridade Pública, CIP, Baltazar Fael, diz que Moçambique avançou muito em termos de legislação sobre o combate à corrupção, mas o problema reside na sua aplicação, sublinhando que todo mundo, desde aqueles que se ocupam dos mais altos escalões deste país até ao funcionário do nível mais baixo, estão envolvidos em casos de corrupção.
Como combater a corrupção com corruptos que de
de ter poder para combater essa mesma corrupção e que, de fato, na prática, eles contribuem para que este mal se agudize na nossa sociedade. Portanto, muitas vezes criam-se esses programas, criam-se essas estratégias, altera-se a lei, mas em termos de aplicação, nós estamos no nível, digamos que quase.
Contudo, para Ana Tércia Dias, magistrada do Ministério Público, o Estado moçambicano encara com seriedade o combate à corrupção.
O Gabinete Central de Combate à Corrupção, à semelhança da Procuradoria-Geral da República, tem um plano estratégico onde existem várias componentes viradas mesmo essencialmente para a prevenção e combate à corrupção, e nós temos alinhado os nossos planos anuais de atividade em função desses dois instrumentos, e não só, mas também em função do ERDAP, que é uma estratégia do setor da administração pública para promover a boa administração pública.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Ainda de Moçambique, vamos agora a Manica, onde as autoridades anunciaram ter abordado um caso de abuso da rapariga. André Batista.
A polícia da província moçambicana de Manica apertou ao máximo a união prematura de uma criança de 13 anos que tinha sido entregue para o casamento a um homem duas vezes mais velho no interior.
Eu fugi porque me bateram.
A avó e a mãe da menor foram quem arquitetaram tudo, segundo a polícia. A avó queria recuperar o lobolo, um dote em dinheiro ou espécie oferecido no casamento tradicional que o pai da menor não pagou. Para compensar, a avó entregou a neta a um homem que pagou 15 mil meticais, cerca de 240 dólares norte-americanos, mas a criança viria a fugir do lar por conta de maus tratos do marido, que também já exigia relações sexuais com a menor.
Logo, veio mais, essa minha sogra chegou e falou que vocês quereram o quê, mais? Porque logo falaram que queremos 3 grados, mais sal de arroz, mais vinho, mais dinheiro, 15 milhões. Logo trazeram, logo me levaram. Fui chegar lá, começaram a me insultar, começaram a me invadir.
Eu sabia que ela era menor, por isso prometi não violá-la até atingir os 18 anos.
A polícia deteve no caso a avó e a mãe da menina, além do marido, por violação dos direitos da criança e serão julgados por forçar uma união prematura. Em Manica, voltaram a explodir os números de uniões prematuras desde a eclosão da pandemia da Covid-19, com muitas famílias pobres a entregarem suas filhas em casamentos com homens mais velhos e com posses para suprir as suas necessidades básicas, segundo as autoridades.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América, caminhando para o final do bloco de reportagem. Ainda teremos as notícias dos Estados Unidos e do mundo. A atualidade em Angola com João Santa Rita e Mário La Salete.
A Procuradoria-Geral da República desistiu de um dos 3 processos cíveis estaraldes contra a empresária Isabel dos Santos, por entender que os factos que nele constam coincidem com um processo de crime que decorre em simultâneo contra a empresária. A Procuradoria diz ainda que o arresto dos bens de Isabel dos Santos, filha do antigo presidente Eduardo dos Santos e pessoas com ela relacionadas, não caducou, nem foi levantado, em função das duas ações declarativas de condenação continuarem a correr nos seus trâmites legais. Entretanto, com base nos chamados Pandora Papers, foram divulgados mais pormenores sobre a rede de empresas que Isabel dos Santos e os conhecidos generais Dino e Copelipa possuíam no estrangeiro. Mayra de La Saleta.
O Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, ICJ, na sigla inglesa, revelou que Isabel dos Santos e os generais Leopoldino Fragoso do Nascimento, Dino, e Manuel Helder Vieira Dias, Copelipa, possuíam em conjunto ou individualmente companhias e contas bancárias na Europa e Médio Oriente. Com base em documentos da gigantesca fuga de informações denominada Pandora Papers, o ICJ disse que aquelas 3 personalidades angolanas e membros das suas famílias eram proprietários ou ocupavam posições de importância em pelo menos 20 companhias offshore. Por exemplo, o general Dino tornou-se proprietário em 2008 de uma companhia de fachada com o nome de Shenyang Investments, registada no estado americano de Delaware. Essa companhia abriu depois uma conta bancária no Dubai, revelam os Pandora Papers. A companhia foi encerrada em 2014. O general Dino diz ainda que a ICJ possuiu ou foi diretor de companhias nas Ilhas Virgens Britânicas e no Panamá. Várias dessas companhias abriram contas bancárias no Banco Espírito Santo em Portugal.
O general Dean foi também proprietário de uma companhia com o nome de Dark Oil, em parceria com o general Copelipa e Manuel Vicente, que foi diretor da Sonangol. Já o general Copelipa era proprietário da Ten Tower Overseas, no Panamá, com conta bancária em Portugal. A mulher de Copelipa, Giovetti, era também proprietária de uma companhia de fachada panamiana para abrir uma conta num banco em Portugal. A ICJ fez notar que, em 2020, os generais Dino e Copelipa entregaram voluntariamente bens, incluindo residências e fábricas, como parte de uma investigação do governo angolano à alegada fraude e uso indevido de contratos do governo. A ICJ disse não ter conseguido obter qualquer reação por parte dos generais e de Isabel dos Santos. Anteriormente, tinham sido divulgados os pormenores de contas do antigo ministro da Informação, Manuel Rablais, que possuía 3 companhias de fachada nas Ilhas Virgens Britânicas. Sabe-se que os nomes de 9 angolanos estão na lista de dezenas de políticos e conhecidas personalidades de todo o mundo com contas bancárias em paraísos fiscais ou com propriedades em vários países compradas através de firmas fantasma. Os nomes de todos os angolanos e as suas atividades continuam, no entanto, por...
O ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano disse esta quinta-feira que o seu país não está a planear quaisquer ações ofensivas e que espera que os esforços diplomáticos para resolver a crise ao longo da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia continuem. Detalhes com Ana Guedes.
Falando numa conferência de imprensa, o responsável pela diplomacia da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou: "Estamos empenhados numa via diplomática, estamos prontos a envolver-nos com a Rússia a diferentes níveis a fim de encontrar a solução diplomática para o conflito", e acrescentou: "No entanto, se a Rússia decidir lutar, nós responderemos. Este é o nosso país e nós defendê-lo-emos". Responsáveis da Ucrânia, Rússia, França e Alemanha realizaram conversações na quarta-feira em Paris e concordaram com outra ronda de conversações em Berlim. A Rússia disse esta quinta-feira que os Estados Unidos não tinham abordado a sua principal exigência de segurança numa carta que enviou como mais uma parte do esforço para evitar um conflito armado. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que há espaço para um diálogo contínuo e que o lado russo levará tempo a rever totalmente a resposta dos Estados Unidos. As exigências de segurança de Moscou incluem uma pausa na expansão da NATO para leste, especialmente na Ucrânia e na Geórgia, bem como um recuo das tropas da NATO na Europa de leste. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia, John Sullivan, entregou o documento pessoalmente na quarta-feira ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia. Separadamente, a NATO transmitiu à Rússia as suas próprias respostas relativas à segurança europeia descritas por oficiais como algumas páginas. Os funcionários retrataram as respostas como uma forma de abordar as preocupações do Kremlin, dando ao mesmo tempo a todas as partes a oportunidade de prosseguir com a diplomacia. Blinken disse que esperava falar com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, nos próximos dias, após o lado do russo ter tido a oportunidade de discutir a resposta dos Estados Unidos. Funcionários norte-americanos não divulgarão pormenores específicos, embora tenham manifestado esperança de que Washington e Moscou ainda possam chegar a consenso e mesmo fazer progresso em questões como o controle de armas relacionadas com mísseis na Europa. O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse aos repórteres na quarta-feira que existe um crescente sentido de urgência apelando a Moscou para retirar as suas forças da Ucrânia, de Geórgia e Moldávia, onde são destacadas sem o consentimento destes países. Kiev não teve objeções às respostas dos Estados Unidos à Rússia, reconhecendo a ameaça do número de tropas russas reunidas ao longo da fronteira do seu país, bem como nos territórios ucranianos ocupados pelas forças russas. Ainda assim, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Kuleba, insistiu que não havia necessidade de pânico. Embora os Estados Unidos não excluam uma ação militar iminente da Rússia contra a Ucrânia, um alto funcionário do Departamento de Estado observou que o presidente russo, Vladimir Putin, pode não querer incomodar a China enquanto o país for anfitrião dos Jogos Olímpicos de Inverno. Alguns analistas concordaram com a avaliação, observando que a logística militar russa ainda não foi totalmente ativada para iniciar operações militares maciças. Desde 2014, os Estados Unidos comprometeram-se com mais de 5 mil milhões de dólares, tanto em assistência de segurança como de não segurança à Ucrânia, incluindo mais de 351 milhões de dólares em assistência aos deslocados ou afetados pela agressão da Rússia, de acordo com a subsecretária de Estado, Sherman.
Voz da América, Washington, D.C. O desporto de seguida com João Santa Rita.
Página desportiva, vamos começar, claro está, com a Copa Africana das Nações, CAN 2021. Já temos as equipas para os jogos dos quartos de final. Ontem foi dia de nulos e dia de penaltis. Costa do Marfim e Egito empataram a 0 golos. Foi só os penaltis. Egito venceu por 5-4. Quem falhou o penalti da Costa do Marfim foi o Bailly, que joga no Manchester United. Quem marcou o golo que deu a vitória ao Egito foi Mohamed Salah, que joga no Liverpool. Mali, Guiné Equatorial, também terminou a 0 golos. Foi só os penaltis e quem passa é a Guiné Equatorial. 6-5. Os quartos de final são disputados no fim de semana. Sábado temos a surpreendente Gâmbia contra a equipa da casa, os Camarões. E depois Burkina Faso, Tunísia. Domingo temos, este vai ser quente, Egito, Marrocos e Senegal, Guiné Equatorial. Entretanto, a Confederação Africana de Futebol, a CAF, cancelou todos os jogos previstos para o estádio Olembe. Isto depois de 8 espectadores terem morrido, muitos outros feridos, quando centenas tentavam entrar no estádio para assistir ao último jogo dos Camarões. Todos esses jogos foram transferidos desse estádio, 2 jogos dos quartos de final e uma meia-final. Hoje há jogos de qualificação para o Mundial. Equador está em ação contra o Brasil na zona da América do Sul. Chile recebe a Argentina, Paraguai e Uruguai. Da zona da América do Sul, 4 qualificam-se diretamente para o Mundial. 1/5 tem que ir à repescagem. Neste momento, Brasil comanda isolado com 35 pontos. Segue-se a Argentina com 29, Equador com 23. Colômbia e Peru têm 17 em quarto lugar. Mas perseguidos de muito perto pelo Chile e Uruguai com 16 pontos e Bolívia com 15. Luta pelo quarto lugar está renhida. Há também hoje jogos de qualificação na zona da América Central, Norte e Caraíbas, a CONCACAF. Estados Unidos recebem El Salvador, México está na Jamaica e o surpreendente Canadá, é verdade, joga nas Honduras. 3 qualificam-se diretamente, 1/4 vai à repescagem. Canadá comanda o grupo com 16 pontos, seguido dos Estados Unidos com 15 pontos, México e Panamá com 14. Vamos para o ténis, para o Aberto da Austrália. Já temos as finalistas para sábado. Vai-se falar inglês, com pronúncias diferentes. Daniel Collins, dos Estados Unidos, defronta Ashley Barty, da Austrália. Ontem, Daniel Collins eliminou Iga Swiatek, da Polónia, sem problemas. 2-0, parciais de 6-4, 6-1, papá. Bye bye, Iga. E Ashley Barty bateu a americana Madison Keys, também por 2-0, também sem problemas. 2-0, parciais de 6-1, 6-3. Bye bye, Madison, fica para a próxima. NBA, basquetebol americano. Ontem, os campeões Milwaukee Bucks perderam com o Cleveland Cavaliers 115-99. Milwaukee está em 5º lugar na Conferência Leste. Cavaliers em 3º. Quem comanda a Conferência Leste é o Miami Heat, que ontem bateu o New York Knicks 110-96. Em 2º está o Chicago Bulls, que ontem também ganhou, bateu o Toronto 111-65. Em 1º lugar na Conferência Oeste está o Phoenix Suns, que ontem derrotou o Utah Jazz 105-97. Utah está em 4º lugar nessa conferência, a Conferência Oeste.
E assim marcamos o ponto final. Notícias de destaque. Presidentes dos Estados Unidos e Ucrânia vão manter hoje conversações e a Rússia diz que continua aberto a via do diálogo com os Estados Unidos e a NATO. Produção de Mariano Bartolomeu, apresentação de Amancio Miguel. Continuação de uma ótima noite de quinta-feira.
partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América a transmitir em português. Esta é a terceira parte da nossa emissão vespertina. Boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, YouTube, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português e o nosso WhatsApp, +1 202-251-9466. Nos próximos 30 minutos, produção de Lio Sahilo, apresentação de Alencio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Destaque nas notícias, presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia vão manter hoje conversações. A Rússia diz que continua aberto a via de diálogo com os Estados Unidos e NATO. Tropas da Jordânia mantêm 27 alegados contrabandistas apoiados pelo Hezbollah em confronto na fronteira com a Síria e confronto étnico em Darfur, no Sudão, causa milhares de deslocados. Hoje é quinta-feira, destaque para a página reservada à saúde, na qual a Ana Guedes vai conversar com a doutora Graça Mazzini. Elas vão conversar em torno de transtornos alimentares. E também teremos a rubrica Bastidores de Desporto com João Santa Rita, na qual ele vai falar sobre o novo contrato do internacional moçambicano Reinildo Mandava. Isso será certamente depois da nossa página de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau. O governo deste país conheceu uma segunda remodelação em menos de um ano. Lassana Kassamá aborda esta questão e também conversa com analistas.
O analista político guineense Jamel Anden faz uma leitura sobre a remodelação governamental, destacando o seguinte.
Todas essas mexidas, a mim me parecem que são estratégias para reforçar o poder do Presidente da República no governo. E estranha-me bastante o silêncio do Primeiro-Ministro em relação a esta matéria, porque numa remuneração governamental desta envergadura, o primeiro-ministro devia vir ao público explicar as razões que levaram à remuneração governamental. Isso leva-nos à suspeição de que ele não tenha sido consultado, ou se foi consultado, provavelmente a sua opinião não vincou.
Para Fodemane, jurista e investigador pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa, a presente remodelação governamental expressa apenas a vontade do Presidente da República, reduzindo ainda mais o peso do primeiro-ministro no governo.
Húmero, o seu propósito de ter o único chefe de controlar tudo é que se demonstrou. E ainda, por outro lado, reduzir a influência de outras pessoas que colaboraram para a implementação do atual sistema para a sua ascensão ao poder, como o caso do Brahma Camará, o caso do próprio Nuno Nabian, que viu o seu poder bastante reduzido, porque o único ministério que lhe assegurava um ministério com algum peso é o Ministério de Transportes e Comunicação, acabou por perder, e no qual foi colocado uma figura muito próxima do Sissoko, que era até um dos seus conselheiros. Portanto, não se pode afastar uma análise personalista deste governo porque não foi feita a remodelação do ponto de vista funcional.
De notar que uma das entradas de peso neste governo é o de Aristides Ocanta, até aqui conselheiro do Presidente da República, ele que assume o destacado Ministério dos Transportes e Comunicações, que era ocupado por Augusto Gomes, um dos próximos do Primeiro-Ministro, que passou a desempenhar agora as funções do Ministro da Juventude, Cultura e Desportos, um pelouro com menor expressão no Executivo. Entretanto, o analista político Jamel Anden trouxe ainda outros pormenores sobre a presente remodelação governamental.
É que o Ministério da Educação Nacional foi partido em dois ou até três estruturas ministeriais. Estou a referir-me à existência agora do Ministério da Educação, à existência do Ministério do Ensino Superior, e Ministério de Desporto, Cultura e Juventude.
Olhando ainda para as mexidas feitas e voltando ao Fodemané, o investigador disse que esperava uma remodelação mais profunda.
Não se atingiu aquela profundidade prevista, porque talvez os ventos que estão a pairar na África Ocidental já tornar intranquilo os atuais titulares de poder, então preferiram não mexer naquilo que pode agitar algumas sensibilidades.
Na cerimônia de tomada de posse de novos membros do governo, que estava prevista para hoje, ficou adiada para uma data a indicar. Tassana Kassamá, para a Voz da América.
E depois da reportagem, vamos agora à página dedicada à saúde. Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matzinho. Transtornos alimentares é o tema que elas escolheram para hoje. Continuação, boa escuta.
Olá, bem-vindos neste espaço de saúde da Voz da América. Conversamos com a doutora Graça Matzinho. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado eu vou andando bem. Espero que os nossos ouvintes estejam a gozar de boa saúde. Assim como a Ana.
Doutora, por aqui vamos bem. Sempre a tentar aqui combater, não é, doutora? Evitar, driblar, como se costuma dizer, estes vírus que apareceram com o Covid-19. Mas... vamos bem, doutora, esperamos que a nossa audiência também esteja bem. E, doutora, na sequência da conversa que nós mantivemos na semana passada sobre a questão da obesidade, doutora, mencionou que há outros problemas relacionados com este tipo de doença, doutora. Que outras doenças, que outras situações de saúde podem acontecer? Por exemplo, a bulimia?
Bem, Ana, há de facto muitos transtornos alimentares, ou distúrbios alimentares, que tendem a passar muitas vezes percebidos, quer seja por falta de conhecimento ou mesmo por negligência das pessoas. E os transtornos alimentares, de uma forma geral, são caracterizados por alterações na forma de se alimentar, que ocorre normalmente devido a uma preocupação excessiva com peso, aparência e por aí fora. E isso faz com que as pessoas comam mal, por exemplo, ou façam uso frequente de algumas substâncias como os laxantes. Enfim, vão tomando algumas atitudes que depois podem trazer problemas que sejam problemas um pouco mais sérios, não é?
Doutora, quais são os mais vulgares que aparecem na nossa sociedade? Aparecem em alguma idade específica? E porquê que aparecem? É assim, são questões genéticas ou são opções que as pessoas às vezes fazem na vida?
Os distúrbios alimentares podem aparecer em qualquer fase da vida, mas é mais comum que surjam na adolescência e no começo da vida adulta. E estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade, pressões sociais, enfim, toda a questão que cada dia se observa mais da necessidade de ter um corpo perfeito, também acaba influenciando para que as pessoas, principalmente nessa faixa etária que eu disse, que é a adolescência, tenham distúrbios alimentares, não é? Então, em termos dos que são mais frequentes, bem, são vários distúrbios que existem, mas hoje nós vamos focar em três, que são naturalmente aqueles que mais se observam. Falo aqui da anorexia nervosa, bulimia nervosa, o transtorno de compulsão alimentar, não é? E sobre estes iremos entrar um pouco mais em detalhe, mas conforme eu disse, há muitos outros que afetam as pessoas.
Doutora, mencionou que estes são os mais, aqueles que se veem com mais frequência na sociedade. E porquê que chegamos a esta fase deste distúrbio alimentar?
Os distúrbios alimentares, Ana, conforme eu disse, têm naturalmente uma forte componente de psicológica e também de autoaceitação e crítica da sua imagem. E conforme dissemos, por exemplo, se nós falamos da anorexia, a anorexia é um distúrbio em que a pessoa vê o seu corpo sempre com excesso de peso, mesmo que não seja real, a pessoa vai sentir sempre que tem excesso de peso e mesmo em caso em que a pessoa esteja com baixo peso, desnutrida, ela vai ter sempre esta necessidade de diminuir ainda mais. E mais ainda, tem um medo excessivo de ganhar peso e essa obsessão por emagrecer. E a principal característica desta condição é que a pessoa vai rejeitar qualquer tipo de comida. Então a pessoa não quer comer, a pessoa não está confortável com o seu corpo e acaba sacrificando o seu próprio corpo porque não quer engordar e tem esta necessidade de perder peso.
Quais são, doutora, os fatores de risco para a possibilidade de aparecer um transtorno alimentar?
Bem, os fatores de risco, Ana, são vários. Um deles que vale a pena mencionar é exatamente esta, se por exemplo existe uma pessoa na família que tenha problemas de obesidade, vamos lá dizer, há um risco muito grande que dentro da família as pessoas olhem para aquilo como uma situação bastante que diminui bastante a pessoa. Então a pessoa pode querer naturalmente reduzir a todo custo, não aumentar o peso, que é para não estar naquela condição que a pessoa está. Outro fator de risco que é importante é a questão dos distúrbios mentais. Se uma pessoa tem tendência a ser depressiva ou ansiosa, também pode afetar nesta questão do surgimento de distúrbios alimentares. E depois também tem aquilo que eu me referi, infelizmente, o que nós vemos hoje em dia, as influências que nós temos dos meios de comunicação social, o tal mass media, acabam fazendo com que nós procuremos uma imagem perfeita de nós mesmos, uma imagem perfeita do nosso corpo e em função disso as pessoas até acabam entrando nestes ciclos de se alimentarem mal, de privarem-se da alimentação ou alimentarem-se mais, mesmo porque querem pertencer a um grupo, querem se parecer ao que nós temos estado a acompanhar nos órgãos de comunicação.
Doutora, falou de três tipos de distúrbios alimentares, da anorexia nervosa, a bulimia nervosa e também a compulsão alimentar. Quais são os sintomas visíveis, por exemplo, para as pessoas, de que alguém está com este problema, com este tipo de distúrbio?
Em relação à anorexia, Ana, todos eles têm sintomas diferentes, não é? Mas em relação à anorexia, por exemplo, a pessoa vai ter um dos sintomas é peso corporal extremamente baixo, a pessoa tem uma restrição alimentar severa, não tem vontade de comer e também não quer manter um peso normal e saudável. E essa pessoa vai ter esta distorção da imagem sempre que se vir ou sempre que estiver diante de pessoas, vai manifestar que ela sente-se gorda, mesmo não estando gorda. E no caso das mulheres, isso acaba afetando o ciclo hormonal e pode haver inibição da menstruação, pode haver problemas da pele, a pele fica seca e começa a descamar e, acima de tudo, temos a questão da anemia. Quando nós falamos, por exemplo, da bulimia, a bulimia é um transtorno em que as pessoas que têm este transtorno comem em muito grande quantidade, mas logo a seguir vão forçar vómitos, que é para tirar aquela comida, ou vão fazer o uso de laxantes e diuréticos, que é para assegurar que aquilo que comeram em excesso também possa sair. E no caso da bulimia, os principais sintomas vão ser uma inflamação crónica da garganta e dor, porque fazem muito esforço para vomitar e tirar aquela comida. Vão ter sempre uma sensação de irritação e incômodo a nível do intestino por causa do uso abusivo de laxantes e outras substâncias para provocar o vômito. Podem ficar desidratadas, podem ter sangramento quando vão defecar, podem ter sangramento por causa do uso constante de laxantes, que fazem com que a pessoa tenha sempre defecações. E também podem apresentar problemas como inchaço na região do pescoço e da mandíbula por causa do esforço constante para vomitar. E falando do transtorno de compulsão alimentar, a compulsão alimentar também é um distúrbio bastante comum e pode ser visto como em pessoas que perdem controle no consumo de alimentos. Portanto, ao contrário da bulimia e da anorexia nervosa, as pessoas que têm a compulsão, elas comem, mas não têm nenhum comportamento de compensação, como exercício físico ou essa tentativa de vomitar, como as pessoas com bulimia. Então, as pessoas com compulsão só comem. São pessoas que normalmente podem acordar duas vezes durante a madrugada, quando ninguém as vê, para irem comer, porque também sentem-se com uma culpa e vergonha. Então acabam acordando em horas que ninguém os vê para comer. Então essas pessoas tendem a comer muito, muito, muito. E naturalmente, se comem muito, também acabam tendo um risco elevado de desenvolver obesidade.
Doutora, para todos estes transtornos alimentares, seja comer em excesso e acabar por ter sobrepeso ou obesidade, ou comer em excesso e depois vomitar, ou deixar de comer, portanto, no caso da anorexia, doutora, o tratamento passa muito por um grande apoio psicológico, certo?
Naturalmente, naturalmente. É daquelas condições ou daqueles tipos de transtornos que precisam de uma abordagem multidisciplinar. Portanto, temos aqui intervenção do nutricionista, temos intervenção, por exemplo, do clínico geral, porque acabam desenvolvendo outro tipo de problemas de saúde, mas, acima de tudo, a questão do acompanhamento psicológico é muito importante.
Pronto, doutora, este é um tema, de facto, muito vasto. Nós vamos aproveitar para nos despedirmos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde, ao melhor possível, e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos filhos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lemos cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E agora chegou o momento de falarmos de um jovem cuja carreira de futebol, como futebolista, iniciou na Beira, uma cidade do centro de Moçambique, e hoje vai já jogar, pelo menos a partir do segundo semestre, para o Atlético de Madrid da Espanha. Reinildo Mandava, destaque nos bastidores de esportes com João Santa Rita.
Nos bastidores do desporto.
Há 4 anos atrás, nunca ninguém tinha ouvido falar de Reinildo Mandava, exceto talvez alguns moçambicanos seguidores atentos do futebol. Mas esta semana tudo mudou, porque Mandava, defesa esquerdo do Lille da França, está a caminho do Atlético de Madrid, um dos grandes do futebol espanhol e europeu. Reinildo Mandava, que completou 28 anos na semana passada, iniciou a sua carreira no Ferroviário da Beira em 2012, onde, segundo notícias no jornal espanhol AS, ganhava 29 euros por mês, reservando metade desse dinheiro em meticais para a sua mãe. 3 anos depois partiu para o Maputo, mas aí nunca chegou a jogar, foi recrutado pelo Benfica de Portugal. Não teve grande sucesso. Em 2017 foi emprestado ao FAF, de onde depois transitou, ainda por empréstimo, para o Sporting da Covilhã, dois clubes dos escalões inferiores de Portugal. Em 2019, foi adquirido pelo Belenenses e a sua grande sorte veio quando o clube francês Lille veio ao seu encontro e fez aquilo que muitos clubes fazem, levou-o por empréstimo com opção de compra. Mandava era então material bem barato, opção de compra, 3 milhões de euros no final da época de 2019. Foi isso que sucedeu. O contrato de Mandava terminava em junho e uma coisa é certa, não sabemos bem porque é que o Lille perdeu uma oportunidade de manter um moçambicano ou então de fazer um grande negócio com ele. Uma análise dos portais de transferência de jogadores põe o valor de Mandava entre 10 e 11 milhões de euros, bem acima dos 3 milhões que o Lille gastou. O salário de Mandava no Lille, há que dizer, pode ser uma fortuna em termos de Moçambique, mas em termos dos grandes clubes europeus é uma ninharia. Segundo apuramos, o moçambicano ganhava, ou ganha no Lille, cerca de 330 mil dólares anuais, muito abaixo do seu colega defensivo, o defesa central português José Fonte, que ganha 2 milhões de dólares por ano. Como é que o Lille deixou escapar Mandava pode não ser misterioso, Cada vez mais, os agentes dos futebolistas, principalmente aqueles cujo valor subiu no mercado, como é o caso de Arnildo Mandava, aconselham os seus jogadores a deixarem de expirar os seus contratos. Isto porque, se um clube não tiver que pagar preço de transferência, pode beneficiar o jogador com um salário mais alto. Pode ser que Mandava e os seus agentes tenham feito isso. Os seus agentes são uma companhia portuguesa com o nome de Blue Private Investimentos. Também poucos ouviram falar dela. Não sabemos quanto é que Mandava vai ganhar no novo clube, mas será sem dúvida muito acima do que usufruía no Lille, e claro está, uma parte disso vai ir para a Blue Private Investimentos. Ninguém sabe, claro está, se Arnildo Mandava vai ter um lugar no 11 inicial do Atlético de Madrid. Provavelmente não, embora esse seja um lugar onde o Atlético de Madrid não tenha muitas opções de momento. A imprensa espanhola tem estado a cantar os elogios ao moçambicano, falando da sua extraordinária capacidade defensiva, afirmando mesmo que poucos avançados o conseguem bater num frente a frente e que Mandava ganha a esmagadora maioria dos duelos. Falam também da sua capacidade de se juntar ao ataque e da sua capacidade de recuperação para a defesa. Insuficiências, dizem esses jornais, pouca técnica de combinação com outros jogadores, pouca técnica de centrar. Isto segundo a opinião do jornal espanhol AS. O jornal faz notar ainda, no capítulo das insuficiências, a sua pouca habilidade em driblar, que compensa com força e rapidez. Acrescenta o jornal AS que, de qualquer modo, não pode haver dúvidas que Reinildo Mandava vai fortalecer a defesa do Atlético de Madrid. Um jogador que não perde concentração durante 90 minutos, diz o jornal, que acrescenta, cujos esforços e empenho foram recompensados nos últimos anos. E se olharmos para a história de Reinildo Mandava, do Ferroviário da Beira ao FAF, ao Sporting da Covilhã, ao Belenenses e ao Lille, quem é que pode duvidar dos seus esforços e do seu empenho? Ao microfone convosco esteve o João Santa Rita.
Voz da América, nos bastidores do desporto.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Pode acompanhar a Voz da América em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. Com as notícias, novamente, João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai manter hoje uma conversa telefónica com o seu homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse a agência de notícias Reuters. O contacto segue-se uma declaração da Rússia que afirmou que tudo indica que os Estados Unidos não querem resolver as suas preocupações de segurança, mas acrescentando que mantém a porta aberta para negociações. Um porta-voz do Kremlin disse que há ainda espaço para o diálogo e que vai demorar tempo até a Rússia terminar a análise da resposta americana por escrito às suas exigências, nomeadamente de que a Ucrânia não fará parte da NATO e que a NATO irá deixar de se concentrar meios militares na parte leste da Europa. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia entregou ontem pessoalmente a resposta americana ao Ministério dos Negócios Estrangeiros russos. A NATO entregou também as suas respostas às exigências. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que no documento americano se propõe transparência recíproca no que diz respeito a forças na Ucrânia, bem como medidas para se aumentar a confiança no que diz respeito a exercícios militares na Europa. Foi, entretanto, anunciado que o chanceler alemão Olaf Scholz se desloca a Washington no próximo dia 7 de fevereiro. No encontro com o presidente Biden, a situação na Ucrânia e Rússia será o principal tópico em discussão. Sabe-se que a Alemanha se tem oposto a algumas das propostas de sanções à Rússia em caso de invasão à Ucrânia. Entretanto, as autoridades ucranianas disseram que um membro da Guarda Nacional Ucraniana abriu fogo sobre os seus colegas em Dnipro, a cerca de 500 quilómetros da capital, matando 4 pessoas e ferindo outras 5. O Ministério do Interior disse que o soldado foi preso, mas desconhece os motivos do ataque. Tropas jordanianas mataram 27 contrabandistas de drogas num incidente na fronteira com a Síria, disseram as autoridades militares jordanianas. Segundo essas fontes, o grupo dos alegados contrabandistas apoiados por um grupo armado, entraram em confronto com tropas jordanianas ao longo da fronteira. Outros contrabandistas teriam fugido de regresso à Síria. Os militares jordanianos disseram que tinham sido estabelecidas novas ordens para lidar com violadores da fronteira da Jordânia e que as forças militares responderão agora com o que disse ser um punho de ferro, força e firmeza contra qualquer infiltração da fronteira. Entidades oficiais da Jordânia acusam o grupo libanês Hezbollah e milícias que controlam a zona sul da Síria de estarem por detrás da crescente onda de contrabando de drogas. Nova violência tribal perto da cidade de El Geneia, no Sudão, forçou a fuga de cerca de 15 mil pessoas, disseram as Nações Unidas. A zona de Darfur tem sido cenário de um aumento de violência, disseram organizações humanitárias. De acordo com o Departamento de Coordenação de Questões Humanitárias da ONU, uma disputa pessoal na aldeia de Atkimong, entre um membro da etnia Msalit e outro de um grupo nómada, foi a causa dos últimos confrontos. Nómadas armados atacaram o mercado local e incendiaram parte da aldeia e mataram 9 pessoas, incluindo 2 crianças. Os confrontos alastraram-se para outras aldeias, provocando a fuga de 11.100 pessoas para a localidade de El Ganin e outras 4.500 que fugiram para o Tchad.
E assim chegamos ao final. Em nome de toda a equipa, na produção Lio Sahilo, na edição e apresentação Amâncio Miguel, continuação de uma ótima noite de quinta-feira. Até amanhã, boa noite.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado Antony Blinken e o secretário de Defesa Lloyd Austin reuniram-se recentemente com os seus homólogos japoneses, o ministro dos Negócios Estrangeiros Hayashi Oshimasa e o ministro da Defesa Kishi Nobuo, na reunião virtual do Comitê Consecutivo de Segurança Estados Unidos-Japão. Os ministros reafirmaram fortemente o seu empenho numa região Indo-Pacífico livre e aberta e reconheceram o papel crítico da Aliança Estados Unidos-Japão como pedra angular da paz, segurança e prosperidade regional. O secretário Blinken salientou que a Aliança Estados Unidos-Japão é mais forte do que nunca e precisa de ser para enfrentar os desafios que enfrentamos hoje. A China e a Rússia continuam a violar as normas internacionais em terra, no mar, no espaço, no ciberespaço. As ações provocatórias de Pequim continuam a levantar tensões através do Estreito de Taiwan e nos mares do leste e do sul da China. A acumulação militar de Moscovo nas fronteiras da Ucrânia e a sua retórica cada vez mais dura não só ameaçam a soberania e integridade territorial da Ucrânia, como também a paz e estabilidade em toda a Europa. E Pequim e Moscovo estão a aprofundar a sua cooperação militar. Entretanto, os programas nucleares e de mísseis ilegais do RPDC representa uma ameaça permanente e vimos isso novamente com o lançamento mais recente. Para enfrentar estas ameaças em evolução, disse o secretário Blinken, a nossa aliança deve não só reforçar os instrumentos que temos, mas também desenvolver novos instrumentos. O Japão reiterou a sua determinação em reforçar as suas capacidades de defesa para reforçar a sua defesa nacional e contribuir para a paz e estabilidade regionais. Os Estados Unidos expressaram o seu empenho inabalável na defesa do Japão ao abrigo do Tratado de Cooperação Mútua e Segurança Estados Unidos-Japão, utilizando toda a sua gama de capacidade, incluindo nucleares. Os Estados Unidos continuam empenhados em opor-se a qualquer ação unilateral que procure alterar o status quo ou prejudicar a administração japonesa das ilhas Senkaku. Os ministros expressaram também preocupações sérias e permanentes sobre questões de direitos humanos na República Popular da China, na região autónoma Xinjiang, Uyghur e Hong Kong. Comprometeram-se a cooperar com todos que partilham um compromisso de respeito pela liberdade, democracia, direitos humanos, Estado de Direito e uma ordem económica livre e justa. Estamos a promover uma maior coordenação com outros aliados e parceiros, disse o secretário Blinken, revigorando o quadro juntamente com a Índia e a Austrália, aprofundando os laços laterais Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul. Por estas e tantas outras razões, disse o secretário Blinken, a nossa aliança nunca foi tão crucial para a realização de uma visão partilhada para um Indo-Pacífico livre e aberto. Apresentámos o editorial que refletiu o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.